E aí, amigo ouvinte da Rádio Arquibancada, estamos de volta, né? Mais um projeto especial. Estou aqui novamente, eu, Anderson Baltar, com o nosso querido Luiz Antônio Simas, nessa data tão importante. Afinal de contas, ontem, domingo, o samba completou 100 anos, né? Ou melhor, o primeiro registro de samba, né, foi feito na Biblioteca Nacional pelo telefone, através de Donga e Mauro de Almeida. Né, uma história controversa, já tá, pode começar falando sobre isso, né? Boa noite, Simas.
Boa noite, Anderson Baltar, amigos da Rádio Arquibancada. Realmente, dá pano para manga. E o bacana do Pelo Telefone é essa polêmica centenária que a gente acaba não chegando a conclusão nenhuma, mas levanta algumas questões muito interessantes sobre esse que teria sido o primeiro samba, né?
É, porque, na verdade, a gente até já conversou sobre isso em outras ocasiões. É difícil, né, você precisar, você então que é historiador, né, pode falar disso com mais propriedades do que eu, é difícil precisar chegar e dizer esse foi o primeiro samba. O samba nasceu aqui, né?
É complicado, porque o samba, qualquer gênero musical, ele é resultado de um processo, né, de circularidade de informações e tal. E a própria ideia do registro do Pelo Telefone é controversa, porque hoje a gente tem uma série de pesquisas já que apontam que outras músicas foram gravadas como sambas, foram registradas como samba antes do Pelo Telefone. Né? Um grande pesquisador da música brasileira, por exemplo, dos maiores que a gente tem, o Ari Vasconcelos, ele conseguiu descobrir que uma canção de 1911 chamada Em Casa de Baiana, ela foi registrada como samba de partido alto. Viola Magoada, de 1914, né, foi registrada como samba. E tem um detalhe aí que é absolutamente fascinante. Existe um pesquisador gaúcho chamado Paixão Cortês, que ele encontrou o catálogo de uma gravadora que funcionou entre 1913 e meados de 1914, em que 9 gravações foram registradas como samba. Tudo isso antes do Pelo Telefone. E o Maurício Quadrio, que é um outro pesquisador, ele encontrou um registro de um musical chamado Avança, com canções que foram feitas por um paulista chamado Assis Pacheco, 1909. E uma das canções, gravada por Pepa Delgado, chama-se Um Samba na Penha. É, e aí seria interessante, porque se essa foi a primeira canção registrada como samba, o autor da primeira canção seria nem um carioca, nem um baiano, mas um paulista, né?
Quer dizer,
então é muito controverso isso.
Nessa briga entre cariocas e baianos, né, sempre por quem tem, né, a primazia do samba. Deu São Paulo.
Eu, de repente, quem sabe? A rigor, a gente não pode estabelecer qual foi o primeiro registro, porque tem muita coisa que pode ser descoberta ainda. Agora, eu acho o centenário do Pelo Telefone relevante, e é por isso que eu acho que a gente tem que falar em centenário, sim, porque o Pelo Telefone foi a primeira música gravada e registrada como samba que teve uma projeção impactante na sociedade e fez um grande sucesso do Carnaval de 1917. Tanto que eu acho que o samba pode ter um centenário duplo. A gravação do Pelo Telefone, ela é registrada em novembro de 1916, mas a explosão da música é quando ela é lançada comercialmente para o Carnaval de 1917. E aí ela faz um sucesso retumbante e, nesse sentido, o Pelo Telefone é, sem dúvida, um marco na história do samba.
É, a gravação foi dia 20 de janeiro de 1917.
Que explodiu no Carnaval.
Agora, é interessante também a gente pontuar o que era samba nessa época. É difícil definir também, né, Simas?
Também é difícil. Estilisticamente falando, o Pelo Telefone hoje seria considerado mais um maxixe, né? Porque o Pelo Telefone, ele tem um ritmo, um sincopado, né, que favorece a dança no lugar, uma dança puladinha. Enquanto que hoje a gente entende como samba do Rio de Janeiro, samba urbano do Rio, não é exatamente o tipo de samba do Pelo Telefone. É mais um samba que começou a se desenvolver um pouquinho depois na região do Estácio. Agora, sem dúvidas, o Pelo Telefone é um grande marco. A primeira gravação do baiano com o conjunto Odeon e tal. Sem dúvida alguma, o povo do samba tem tudo para comemorar o Pelo Telefone pelo sucesso que ele fez, como samba, inclusive, lançado para o Carnaval. Então aí é para os admiradores do samba, da cultura brasileira e do Carnaval também, especificamente.
Então vamos lá, vamos abrir o programa, esse programa especial, né, aos 100 anos do samba, curtindo essa gravação histórica de Pelo Telefone, né, a gravação do Baiano, a música do Donga, do Mauro de Almeida, né, que era um jornalista, um cronista, que estava sempre... E é importante também destacar isso, né, é uma criação coletiva, a música não é do Donga.
É verdade, o Donga deve ter participado, mas o que se diz é uma criação coletiva da turma que frequentava a casa da tia Ciata, né, e as casas das grandes tias baianas que foram matriarcas do samba, sobretudo naquela região ali do porto da Cidade Nova, da antiga Praça 11, região fundamental para a história do Rio de Janeiro e da nossa cultura.
O Donga foi o mais malandro ali de todos os malandros.
O bom malandro, que talvez, né, tenha tido consciência também da importância do registro de autoria e consciência da entrada da história da música brasileira na era do disco, né, das gravações fonográficas que realmente passam a marcar a trajetória da música popular do Brasil.
Então vamos lá, Pelo Telefone.
Pelo Telefone, samba carnavalesco, gravado por Baiano e o Corpo de Coro, para a Casa Edson, Rio de Janeiro. O chefe da folia, pelo telefone, manda me avisar que com alegria não se questione para se brincar. Ai, 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 é deixar mágoas pra trás, ô rapaz. Ai, 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 fica triste se é capaz de verar. Ai, ai, é deixar mágoas pra trás, ô rapaz. Ai, 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 fica triste se é capaz de verar. Tomara que sua pai, pra não tornar fazer isso, tirar amores dos outros, depois fazer teu feitiço. Ai, se arrolia, senhor, senhor, se embaraçou, senhor, senhor, é que a vizinha, senhor, senhor, nunca sambou, senhor, senhor, porque se samba, senhor, se arrepiar, senhor, senhor, põe perna bamba, senhor, senhor, mas faz gozar, senhor, senhor. O peru me disse, se o morcego visse, não fazer tolice. Eu então saísse dessa esquisitice, me disse, não disse. Ai, ai, a estátua de ideal triunfar. Ai, 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 vivo nosso carnaval sem rimar. Ai, 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 a estátua de ideal triunfar. Ai, 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 vivo nosso carnaval sem rimar. Quem tira amor dos outros, por Deus fosse castigado. O mundo estava vazio e o inferno habitado. Queres ou não, senhor, vir pro cordão, senhor, é ser folião, senhor, senhor, de coração, senhor, senhor, por que este samba, quem for bom de gosto, mostre-se disposto, não procure encosto. Tenha o riso posto, faça alegre rosto, nada de desgosto. Ai, 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 tanto samba com calor, meu amor. Ai, 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 pois quem dança não tem dor nem calor. Ai, 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 tanto samba com calor, meu amor. Ai, 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 pois quem dança não tem dor nem calor.
estamos aqui, eu, Anderson Baltar e Luiz Antônio Simas aqui, celebrando, né, o centenário do samba. Acabamos de ouvir pelo telefone. Você falou uma coisa interessante, Simas, que esse samba foi feito para ser lançado comercialmente no carnaval, né? Esse é o grande marco. Mas, ao mesmo tempo, você também fala muito que o samba precisa se descarnavalizar. Mas, desde a origem, o samba já está ligado ao carnaval, né?
A rigor, o samba é muito ligado ao carnaval. E, quando falo descarnavalizar, é entender que o samba também é um gênero ligado ao carnaval. Mas ele é um gênero que faz parte do cotidiano do Rio de Janeiro o tempo todo, o ano inteiro, né? Então, o carnaval é um momento propício para certo tipo de samba. Agora, sem dúvida alguma, o samba acompanha o cotidiano do Rio de Janeiro a partir, né, sobretudo, do início da República, virada para o século XX, e está aí até hoje.
Quer dizer, o samba é a trilha sonora do cotidiano, dos 365 dias do carioca, e não apenas do carnaval, como muita gente acha.
É cotidiano, sem dúvida alguma. E canta não só a alegria, como canta também inúmeras outras coisas, dentre elas a tristeza, a violência, né? O samba, ele retrata com raríssima maestria o nosso dia a dia, a história da nossa cidade e os nossos dilemas também.
E o interessante que você pontua essa situação, né, do samba estar muito ligado ao carnaval e do samba ser um cronista da vida da cidade, da vida do carioca. E pelo telefone tem essa característica, né? Ele é uma crônica.
Ele é uma crônica, que inclusive ganha a versão que fala do chefe da polícia, né? Do jogo no Largo da Carioca, porque eu acho que é um detalhe fundamental aí. Com o processo de abolição, não houve a inclusão das camadas afrodescendentes no exercício formal da cidadania, né? Isso não aconteceu, e nem no mercado formal de trabalho. Em certo sentido, a música popular ela se transforma num campo em que essas populações afrodescendentes, elas conseguem expressar as suas visões de mundo, as suas relações com a cidade, o retrato de um dia a dia, de uma forma muito potente. Então, o samba, a rigor, ele se parece muito com a crônica, que é um gênero literário muito carioca, né? E o samba também tem isso. O samba é um retrato do cotidiano do Rio de Janeiro em toda a amplitude que esse cotidiano se manifesta.
E essa história do chefe da polícia é interessante, né? Que ele dava o bizu pra galera.
Dava o bizu pra galera.
Mas depois não gostou muito, aí o... E essa é a participação do Mauro, né?
Do Mauro. E cá pra nós, nada que surpreenda o carioca, né?
Desde
sempre a coisa funciona mais ou menos
assim. O Mauro de Almeida, na hora de registrar, ele cria uma outra, né? Cria o chefe da folia.
Chefe da folia, pelo telefone, manda me avisar. E aí dá uma, digamos, uma certa disfarçada, né? Nesse teor, digamos, policialesco, de um certo submundo das relações entre polícia e população do Rio de Janeiro.
Que, na verdade, o chefe da folia é o cronista. É o jornalista, que também já é um outro personagem também
fundamental nessa história toda. É uma crônica, pelo telefone, é um retrato do cotidiano, da circunstância daquela turma.
Quer dizer, seria se o Bezerra da Silva fosse vivo na época, já estaria naquele contexto.
Já estaria naquele contexto.
Bezerra, Moreira e outros tantos. Então, partindo aí desse marco inicial, por onde vai a nossa história? Imagino que a gente agora vai dar um pulinho no Estácio, né?
Sim, porque esse estilo de samba machichado, ele fez muito sucesso, ele teve depois um grande autor que personificou esse estilo de samba, que é o Senhor, né, que ficou conhecido como Rei do Samba, inclusive, mas o Senhor vinha naquela linha mesmo do samba do maxixe. Tanto que uma das versões pelo telefone chega até a atribuir a Senhor um papel decisivo na elaboração dela. Mas o samba que acaba caracterizando profundamente o Rio de Janeiro é um samba que começa a surgir entre meados da década de 20, mais especificamente finalzinho dos anos 20 e os anos 30 na região do Estácio de Sá. Esse é um samba que é um pouco diferente do samba machichado. Ele é um samba que tem característica de andamento um pouquinho mais rápido, as notas são mais alongadas, a síncope desse samba é um pouquinho distinta da síncope do maxixe, porque é um samba que aquela turma do Estácio, Ismael, Bide, Brancura, Baiaco, Newton, Edgar, é um samba muito vinculado à tradição também dos blocos que desfilavam na região do Estácio de Sá, como União Faz a Força, né? A mesma turma que vai fundar depois a Deixa Falar, enfim. Mas é um samba que propicia um desfile em cortejo. Então é um estilo de samba um pouquinho distinto daquele samba machichado. E a grande característica dele realmente é mexer um pouquinho no andamento, alongando as notas. Isso facilita o desfile em cortejo. Se a gente em casa ouvir o telefone tentar caminhar, desfilar ao som do pelo telefone, é difícil. É um ritmo que dá vontade de você ficar dançando no lugar. O samba estaciano, ele é um samba de cortejo. E é ele que acaba definindo, de certa maneira, o que a gente chama de samba de sambar do Rio de Janeiro, que era uma expressão usada pelo Babaú da Mangueira, ou, segundo o próprio Ismael, o samba que faz o bumbum, paticumbum, pro gurundum, né?
Agora, interessante é ver duas escolas tão diferentes, mas vizinhas, né? Assim, da Praça 11 pro Estácio é um pulo.
E, de certa maneira, dialogaram, né? Mas essa tradição estaciana, essa tradição dos blocos, né? Ela acaba, então, dando esse contorno ao samba do Estácio. Agora, certamente, o samba do Estácio é uma linha evolutiva que dialoga com o samba machichado da casa da tia Seata, do senhor, né? Agora, o que eles percebem, a genialidade da turma do Ismael, do Bid, dessa turma toda, é perceber a adequação de um certo tipo de samba há um elemento muito potente da história do Rio de Janeiro, que é o desfile em cortejo, que caracteriza os blocos e depois as escolas de samba do carnaval.
É que os blocos começam a surgir justamente nessa década de 20, né?
Por aí que eles estão começando a surgir.
O carnaval do século, do início do século, da década de 10, ainda é um carnaval muito de baile, de salão,
isso,
não é?
Baile, ou então no máximo as grandes sociedades, ou então uma marcha rancho. Os blocos que se vinculam ao samba estão começando realmente a se desenvolver a partir da década,
de 20. Quando a Mangueira, né? Na Mangueira surge
os arengueiros.
Exatamente.
O próprio União faz a força do Estácio.
É Oswaldo momento, Cruz.
Com a baianinha de Oswaldo Cruz, que depois vira conjunto carnavalesco, é por aí.
Então, o que a gente vai ouvir dessa época?
Vamos ouvir uma música que é representante do paradigma do Estácio, que é o Se Você Jurar. Né? O Se Você Jurar é uma parceria do Ismael com o Newton Bastos, e quem também assina como parceiro é o Francisco Alves, mas a gente sabe que, a rigor, o Francisco Alves não fazia nada
Ele gravava.
Ele gravava, e por gravar ele entrava como parceiro e aí abiscoitava a questão do direito autoral, que estava começando na indústria do disco, né? E
Foi o primeiro grande cantor do samba, né?
Ah, sem dúvida alguma. Ele e Mário Reis, mais ou menos na mesma época, foram as vozes brancas que perceberam que aquilo, né, que os afrodescendentes, os pretos da região do Estácio de Sá estavam fazendo, e dialogaram com esse tipo de coisa, para alguns se apropriaram dessa criação, né? Isso é uma das grandes polêmicas da história do samba, a expropriação dos primeiros sambistas. Agora o samba chega ao disco, o samba do Estácio, e explode com eles. E no caso do Se Você Jurar, a gravação emblemática é da dupla Mário Reis e Francisco Alves, né?
Então vamos lá, vamos ouvir essa gravação histórica de Mário Reis e Francisco Alves, Se Você Jurar.
Se você jurar que me tem amor, eu posso me regenerar. Mas se é para fingir mulher, a orgia assim não vou deixar. Se você jurar que me tem amor, eu posso me regenerar. Mas se é para fingir mulher, a orgia assim não vou deixar. Muito tenho sofrido por minha lealdade. Agora estou sabido, não vou atrás de amizade. A minha vida é boa, não tenho que pensar. Por uma coisa à toa, não vou me regenerar. Se você jurar que me tem amor, eu posso me regenerar. Mas se é para fingir mulher, a orgia assim não vou deixar. Se você jurar que me tem amor, eu posso me regenerar. Mas se é para fingir mulher, a orgia assim não vou deixar.
A mulher é um jogo difícil de acertar, e o homem como um bobo não se cansa de julgar. O que eu posso fazer é se você jurar, arriscar a perder, ou desta vez então ganhar. Se você jurar que me tem amor, eu posso me regenerar. Mas se é para fingir mulher, a orgia assim não vou deixar. Oi, jura, jura, jura.
É a Rádio Arquibancada fazendo a homenagem aos 100 anos do samba. Estamos aqui com Luiz Antônio Simas, né, contando, né, um pouco dessa história através dos tempos, dos grandes sambas, dos grandes compositores, das grandes, né, de todas as fases que esse gênero que tanto nos encanta passou. Então, já chegamos ao Estácio, já vimos a contribuição nessa turma fantástica, né, de Ismael Silva, de Bid, Marçal e tantos outros, né, e agora... É, a gente já está entrando aí na década de 30, né, do século passado, década de 1930. O que, que a gente pode falar desse momento? É o momento que as escolas de samba começam a ser fundadas, né?
É o momento que as escolas de samba começam a ser fundadas. Na história do Brasil é um momento fundamental, porque é o início da Era Vargas. E o Brasil entra num processo de transição entre um país que era agroexportador e basicamente rural, e ele começa a se transformar num país urbano industrial, né, com todas as implicações que a sociedade industrial traz. No caso do samba, você tem as escolas de samba surgindo nesse momento, e ao mesmo tempo você tem a indústria fonográfica com uma força muito grande. Né? E sem dúvida, falar da década de 30 é falar de personagens como os Bambas do Estácio, mas falar de um personagem que para mim talvez seja emblemático da cidade do Rio de Janeiro em certo sentido, que é Noel Rosa, né? Porque o Noel, ele faz um papel de mediação cultural que é fascinante. O Noel foi aquele sujeito branco, né, de classe média, de Vila Isabel, que estudou no São Bento, que entrou para uma faculdade de medicina, mas o Noel se fascinou pelo samba do paradigma do Estácio. O samba que Noel Rosa faz é um samba de paradigma estaciano. A estrutura do samba do Noel é estaciana. Agora, o Noel vem com uma pegada de cronista do cotidiano, né? O Noel certamente conheceu o modernismo e etc. Então, ele tem uma linguagem, ele elabora letras, né, dos sambas dele, que são absolutamente contundentes, fascinantes, muito bem elaboradas, com uma pitada de filosofia popular, né, algumas referências interessantes. O Noel talvez seja emblemático disso. Agora, é interessante perceber que o Noel, ele vem com essa pegada. Ele é um tributário do paradigma do Estácio de Sá, do que aquela turma do Estácio começou a fazer.
E é uma época, então, que o samba começa a se consolidar no gosto popular, especialmente pelo impulso do rádio, né? O rádio é...
A era do rádio, as grandes divas cantoras, porque é interessante também chamar a atenção para o Noel Rosa, porque as grandes vozes que cantaram Noel não foram vozes masculinas que gravaram Noel, mas você tem uma figura como Araci de Almeida, que é absolutamente essencial na trajetória dele, e aí é curioso a gente chamar a atenção para a força também feminina do samba, porque quando a gente começou a falar do Pelo Telefone, a comunidade que se agrupava ali era uma comunidade que estava em torno de um matriarcado profundo das grandes tias baianas, né? E as grandes vozes femininas do Brasil, elas já começam a se manifestar nesse período. Uma Araci Cortes, que cantava maravilhosamente bem, vem uma Araci como um grande intérprete do Noel, e o Noel sintetizando uma característica da cidade do Rio de Janeiro. É uma cidade de rua e é uma cidade que promove encontros culturais. Noel foi amigo do Cartola. Noel subia o Morro da Mangueira, Cartola descia a Mangueira para ir em Vila Isabel, né? Então, a obra do Noel, ela é tributária desses encontros que a cidade do Rio de Janeiro proporciona. E foi um sucesso estrondoso tudo que o Noel fez, né? E dentre as várias músicas dele, aqui tem uma curiosidade, o bairro que o Noel mais cantou foi a Penha, né? Depois vem Vila Isabel, mas... Eu acho interessante a gente escutar, de repente, uma parceria que o Noel tem com o Bid, que é um grande nome do Estácio, que é um Fui Louco, né? Porque o Fui Louco mostra não só o Noel cronista, mas essa relação íntima que ele teve com o samba do Estácio de Sá. Mas foi parceiro de outro, foi grande parceiro de Antenor Gargalhada do Salgueiro. Então o Noel foi um personagem que transitou pelo Rio de Janeiro. Ele é um mediador, ele proporciona uma circularidade cultural das mais raras e por isso foi um grande gênio.
Então vamos lá, vamos, né? Não poderíamos deixar de tocar Noel Rosa.
Fui louco, resolvi tomar juízo. A idade vem chegando e é preciso. Eu choro, meu sentimento é profundo. Ter perdido a mocidade na orgia, maior desgosto do mundo. Fui louco, resolvi tomar juízo. A idade vem chegando e é preciso. Eu choro, meu sentimento é profundo. Ter perdido a mocidade na orgia, maior desgosto do mundo. Neste mundo ingrato e cruel, eu já desempenhei meu papel. E da orgia então vou pedir minha dimissão. Mas como eu fui louco, resolvi tomar juízo. A idade vem chegando e é preciso. Eu choro, meu sentimento é profundo. Ter perdido a mocidade na orgia, maior desgosto do mundo. Felizmente mudei de pensar e quero me regenerar. Já estou ficando maduro e já penso no meu